Last announcement of the night. I'm officially announcing I'm back. You are a fucking nobody,
Roman. You're a moron.
Cut the horseshit. Know your role.
Yeah.
Ladies and gentlemen, the first fucking thing my son's ever done right in his life.
Is it whiskey time?
Shut the fuck up.
Finish. Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. fucking Magoo? If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures.
Happy Christmas, you clock-watching fucks.
Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm.
Thanks, Bob.
I love you. But you are not serious people. That's about as choreographed as a dog getting fucked on rubber skates.
Yeah, have you heard of dick pics, Dad?
Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. We probably invented the fucking words.
I think this is it.
Logan, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
Oh, fuck off. Why don't you pipe down till you come and tell me I've got a grandson coming? Hmm? Or are you shooting blanks?
Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow.
Would you like to hear my favorite passage from Shakespeare? Take the fucking money. It's war! Fuck off!
Já viu?
She's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know. Yeah, the sun's in the sky, it's warming up your bare legs. And you can't deny you're looking for the sunset. She's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know yet. So search for the time before it leaves without you. Have you lost your mind or has she taken all of yours too? It's about a fair good love and shine through. We've lost romance, this world is turned so see-through. Open your mind, believe it's gonna come true. Keep romance alive and hope she's gonna tell you. We've lost romance, this world it's turned so see-through. Open your mind, this girl's gonna come. Drink your romance alive and hope she's gonna tell you. She's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know yet. The sun's in the sky, it makes for happy endings. You can't deny. Happy ending. Justice and love. Struggle and joy.
Oi, gente! Bom dia! Bem-vindas, bem-vindos ao Já Ouviu, episódio número 10 da terceira temporada deste que é o seu programa preferido de trilhas sonoras de filmes e séries aqui na Comunidade FM 106,3 São Pedro, ao vivo neste sábado estranho, né? É para ter sol, mas não tem, o céu tá fechado, tá um friozinho. São 10 horas, 9 minutos desta manhã nublada e hoje tem bastante coisa aqui no programa. A trilha que a gente vai ouvir e que a gente já começou ouvindo é do filme 500 Dias com Ela, uma das comédias românticas mais icônicas do cinema americano. Tem uma trilha muito legal, começou com Moon-Ra, tem Smiths, tem Doves, tem muita, muita música boa, que eu gosto muito. Eu vou falar do filme, eu vou falar das minhas comédias românticas preferidas, fazer um top 5, mas com, sei lá, pelo menos uns 7 filmes. Vou fazer um top 5 do Joseph Gordon-Levitt, que é o ator principal de 500 Dias com Ela. Não vou fazer um top 5 da Zooey Deschanel, que é a atriz principal do filme, porque ela é bem ruinzinha, né? Não tem top 5 dela, coitada. Mas vou falar da Barbie, do Oppenheimer, os filmes que explodiram o cinema essa semana. Vou falar de Missão Impossível, que eu vi no Cine Teatro São Pedro com a melhor projeção possível. Eu amo o som do Cine Teatro São Pedro. Eu saio de lá com o cérebro chacoalhado, adoro. Vou falar de Casamento às Cegas, que é a série mais bizarra da história das séries, na minha modesta opinião. E vou falar da minha nova paixão, que é uma série da Prime Video que se chama O Horror de Dolores Roach. Inacreditavelmente maravilhosa. Ah, e também quero dizer que a partir de agosto vai ter uma mudança drástica aqui neste programa. Ao invés dos sábados pela manhã, o Já Ouviu vai ser transmitido na quinta-feira, às quintas-feiras, às 7 horas da noite, horário de gente, como diria minha avó. Aliás, a avó Emília, eu sonhei com a minha avó essa noite, que eu cozinhava na cozinha dela. E é isso, vamos ouvir mais música e daqui a pouco eu volto com 500 Dias com Ela. Vamos de Smiths e Hall & Oates.
Kills the both of us to die. there gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one bone to bone. Oh, I haven't got one. And then I
Oi, gente. Fabiano Liporoni aqui com Já Ouviu, temporada 3, episódio 10, 500 dias com ela, a comédia romântica conhecida como uma das mais fofas do cinema de Hollywood, apesar de ser um filme independente, fez um sucessão e hollywoodiano, né? É um filme lançado muito tempo atrás, em 2009, uma comédia romântica fofinha, estrelada pelo grande Joseph Gordon-Levitt e pela média Zooey Deschanel. Linda, né? Linda, mas meio sem graça ela. Não sei, não consigo entender todo o apelo dela, além dos olhos azuis. Mas ela é ótima, nesse filme ela tá ótima, e é uma comédia romântica bem triste, assim, porque a história, o título original do filme é 500 Dias de Summer. Summer é a personagem vivida pela Zooey Deschanel, e por quem... Summer é verão, então tem essa piada de 500 dias de verão, e o que a gente não tem por aqui, né? Tipo, alguém que se chama verão, inverno, primavera, outono. Tem? Será que tem? Eu nunca ouvi falar. Acho que não. E o Joseph Gordon-Levitt vive o Tom Hansen, que ele é um escritor, ele é um arquiteto, é escritor, e ele trabalha numa empresa que faz cartões. Isso é uma coisa grande nos Estados Unidos, né? Tipo aquela Hallmark, que faz cartões... que você compra nas lojinhas para dar junto com presente e tal. E ele trabalha numa empresa dessas fazendo cartões de amor. E lá ele conhece a Summer, que também vai trabalhar lá, e aí eles se aproximam, ele se apaixona na hora por ela, de cara. Ela não, aí ele convida ela para sair, karaokê, dá um beijinho e não sei o quê, e eles começam a sair juntos, ficam juntos. Ele quer alguma coisa mais séria e ela fala pra ele que ela não quer porque ela não acredita no amor. E ele insistente, aquela coisa de homem carente chato. E aí eles... Bom, você não assistiu esse filme, minha gente, desculpa, mas... Hello, né? Então vão spoilers aqui. Mas eles não ficam juntos, o filme conta, são 500 dias com ela, é o que dura... o amor deles, né? O amor dele, na verdade, pelo menos. E o filme está no Star Plus. O filme é dirigido pelo Mark Webb, que é um cara que acabou fazendo logo depois os filmes do... a trilogia de filmes do Homem-Aranha, e que ficou conhecida como Webverse, que são os Homem-Aranha, é bom, né? Os filmes do Homem-Aranha com... da segunda fase do Homem-Aranha, e fez muito sucesso, ganhou muita grana, o cara fez vários outros filmes legaizinhos também, e esse 500 Dias com Ela é um filme que eu acho muito normalzinho, assim. O povo ama, muita gente gosta muito do filme, ganhou prêmio de roteiro, porque é um roteiro... O roteiro é legal, é um roteiro não linear, ele vai pulando do dia 1 pro dia 400, pro dia 23, pro dia, sabe? Então ele vai e volta, assim, contando os níveis de aproximação do casal, que não é casal, né? E como eles se descobrem, como eles gostam um do outro, ou não, como... na época não se falava em stalking como se fala hoje em dia, né, em perseguição, mas o cara, o Tom tem meio que ele meio que stalkeia a Summer no filme, então é um filme que me incomodou bastante, assim, apesar de ser bonitinho, fofinho, ter uma trilha fofa, ele é um filme bem pesadinho, assim, sabe, não é, é a história de uma relação muito a partir do homem. O filme é contado a partir dele, né, a versão dele do filme, e ele vai pirando à medida que ele vai descobrindo que ela não gosta tanto dele quanto ele gosta dela, né. É uma comédia romântica meio deprê, assim. Mas é bom, ele é bem dirigido, o roteiro é muito legal, é que pra mim não pegou tanto. Eu sou um cara de comédias românticas mais românticas mesmo. Eu vou fazer um top 5 daqui a pouco, vocês vão ver que minhas comédias românticas têm final feliz. E não que esse não tenha, mas ele é meio deprê demais pra mim. E vamos ouvir mais música de 500 dias com ela? E daqui a pouco eu volto pra contar mais. Oi, gente. A gente ouviu aqui Black Lips e antes a Zooey Deschanel, que conseguiu colocar duas músicas dela na trilha de 500 Dias com Ela, veja só. É, pra quem não sabe, a Zooey foi casada por anos com o cara do Death Cab for Cutie e do Postal Service, né? E ela tem uma banda que chama She and Him. Tinha, não sei se ainda tem. Daqui a pouco eu vou tocar aqui também. E fofa, né? Tipo, ela é fofa. Ela é tipo atriz fofa. Que você, ai, que fofa. Mas que pra mim não diz muito, não. É... eu vou fazer agora um top 5 de comédias românticas de chorar. São minhas preferidas e obviamente não são só 5, né? Mas a primeira, disparado no meu top 5, é Simplesmente Amor. Tem no Prime Video, eu já fiz programa tocando a trilha de Simplesmente Amor. Eu sempre falo desse filme aqui. É aquele filme inglês que se passa meio que no Natal, que são vários casais que se encontram e desencontram, com um elenco maravilhoso. Tem até o Rodrigo Santoro no filme. É um dos filmes que catapultou o Rodrigo para Hollywood. É um grande filme, é lindo, cheio de história de amor linda. Tem uma parte do filme em Portugal. É demais, demais. É um filme que... É bem inglês o filme. Bem inglês. Então ele é bem ácido, assim. Nada é super facinho. E tem um elenco, assim, inacreditável. Tem Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Liam Neeson, Bill Nye, Alan Rickman, Laura Linney, Andrew Lincoln, Martin Freeman. Tinha todo mundo na época, o filme de 2003, todo mundo que fazia muito sucesso na época na Inglaterra, tá no filme. E todo mundo que fez sucesso 10, 15 anos depois, até hoje, também tá no filme. Tem até o Thomas Brody Sangster, que era um molequinho, filho do Liam Neeson, no filme, que hoje é um dos grandes atores de ingleses. Tem o Mr. Bean, Rowan Atkinson. Quem mais? Tem... tem todo mundo. Billy Bob Thornton, January Jones. É incrível, assim. O filme é demais. Tá, como eu disse, tá na Prime Video. Se você ainda não assistiu, assista Simplesmente Amor, que é simplesmente maravilhoso. O número 2 do meu top 5 de comédias românticas é Uma Linda Mulher, Não Tem Jeito. É o filme que a prostituta se dá bem. E é a Julia Roberts e a Richard Gere, com os roteiros mais legais de todos. Gary Marshall, trilha linda. É um roteiro que não, que era um filme que era para ser um dramão e os caras conseguiram transformar numa comédia romântica. Tem cenas icônicas, como a cena do Richard Gere dando uma joia para ela num jantar e ele fecha a caixa e ela toma um susto. Foi improvisada. É demais, demais. E não tem lugar nenhum para assistir, não tem nenhuma plataforma. Então pede para ser pirateado, né? É um absurdo isso. Outro do meu top 5 é Amor a Toda Prova, Crazy Stupid Love. Um filme que essa semana foi muito engraçado. Eu tava fazendo a lista desse meu top 5. É um filme que tem na HBO Max. E esse filme começou a aparecer meio que inteiro no TikTok. É uma coisa louca que tá acontecendo. Os caras estão colocando filmes inteiros cortados no TikTok, assim. E apareceu, eu vi vários pedaços desse filme no TikTok. E principalmente um pedaço que é também maravilhoso, porque o Crazy Stupid Love é uma comédia romântica estrelada pelo Ryan Gosling e pela Emma Stone, mas também pelo Steve Carell e a Julianne Moore. É um puto elenco. E é uma história assim, que o personagem Ryan Gosling, ele é amigo do personagem do Steve Carell. E ele conta pro amigo mais velho que tá namorando uma menina que é linda, que tem um corpão, não sei o quê. E, obviamente, que a menina é a filha do Steve Carell e eles não fazem ideia. E a cena que eles descobrem isso é, assim, entrou para a história das comédias românticas, né? Se você não viu, assista Amor à Toda Prova na HBO Max. Outro filme do meu top 5 é O Casamento do Meu Melhor Amigo, de novo a Julia Roberts quebrando tudo, filmão, que é o casamento do melhor amigo da Julia Roberts, por quem ela é apaixonada. É de uma época que ela fazia muitas dessas comédias românticas, antes dela virar a Julia Roberts e fazer o que ela queria, o que ela quer hoje em dia, né? O filme tá na Netflix, eu super recomendo. Outro também que é uma comédia romântica totalmente despirocada e totalmente selvagem, já fiz um programa sobre esse filme. É um dos meus filmes preferidos, assim, de trilha, de roteiro absurdo. É o filme que a Melanie Griffith apareceu para o mundo. Está na Prime Video, o filme do Jonathan Demme, que é o diretor do Silêncio dos Inocentes. É um filmão de loucuras, assim, com o Jeff Daniels, com o Ray Liotta. Tem que assistir. E o quinto é o Totalmente Selvagem, né? Agora tem mais dois que eu não podia deixar de falar, que é o Diário de uma Paixão, de novo o Ryan Gosling aqui fazendo um filme lindo de chorar mesmo, que é aquele The Notebook. Tá na HBO também. E o número 7 é Amor à Toda Prova, que também tá na HBO Max. Eu falei de novo Amor à Toda Prova, que viagem. É o mesmo que eu já falei. Então são 6 só, olha lá, ia falar 7, mas são 6. Então vamos lá. Top 5 comédias românticas de chorar. Simplesmente Amor, no Prime Video. Uma Linda Mulher, pirata. Amor à Toda Prova, na HBO. Casamento do Meu Melhor Amigo, na Netflix. Totalmente Selvagem, na Prime Video. E o bônus é Diário de uma Paixão, na HBO Max. Assistam, chorem e fiquem felizes. E vamos ouvir mais música.
made a statue of us.
Oi, gente, de volta aqui, Fabiano Liporoni com Já Ouviu, episódio 10, temporada 3. Vamos de top 5. Top 5 Joseph Gordon-Levitt, o número 1. O filme que eu mais gosto do cara é Looper, Assassinos do Futuro. É um filme de viagem no tempo, eu sou louco por filmes de viagem no tempo. E esse filme é bem louco, são assassinos do futuro que voltam pro passado para contar pro eu, jovem, o que ele tem que fazer para não morrer. É um filme estrelado pelo Joseph Gordon-Levitt e pelo Bruce Willis. É... filme loucão, maravilhoso, muito bem escrito, a ideia é muito boa. É daqueles filmes que tem roteiro totalmente bizarro e eu vejo e revejo e revejo para ver se tem furo no roteiro, e não tem. Esse é incrível, essa ida e vinda deles no tempo, de viagem no tempo, é muito boa. É um filme violento e um drama quase filosófico, assim. Todos os filmes de viagem no tempo eu acho que acabam caindo para um drama filosófico também sobre a vida mesmo, de passado e futuro e presente. É bem louco, assim. E só um detalhe, o Joseph Gordon-Levitt usou uma prótese no nariz para o nariz dele ficar igual ao nariz do Bruce Willis, que é ele no futuro, porque eles são completamente diferentes. Então ele usou uma prótese e é engraçado, assim. Você vê, incomoda um pouco, mas você vai se acostumando, né? O número 2 de Joseph Gordon-Levitt pra mim, não nessa ordem, na verdade, talvez, não sei, é Mistérios da Carne, um filme de 2004 do Greg Araki. O Greg Araki é um dos diretores indie loucos gays, mais loucos indies gays dos Estados Unidos. Só faz filme louco, e esse é mais um deles. É a história de dois amigos de infância que, por causa de um evento bizarro na infância deles de abuso sexual, eles tomam caminhos diferentes na vida. É um dramão filha da mãe, maravilhoso. Como Looper, esse filme também não está em lugar nenhum para ser visto. É muito louco, assim. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, assim. Como que um filme desse não está em lugar nenhum? Como que Looper não está em lugar nenhum? E não está. O número 3 do Top 5 do Joseph Gordon-Levitt é Inception, A Origem, filme do grande Christopher Nolan, que essa semana estreou o Oppenheimer dele, todo mundo brigando de frente com a Barbie. A Origem talvez seja meu segundo filme preferido do Nolan. Não vi Oppenheimer ainda, o primeiro é Interstellar e o segundo A Origem. E ele fez os Batmans muito legais, né? E eu adoro. E esse filme, A Origem, então é mais um desses filmes que tem muita história de viagem no tempo, assim, sabe, de dobras no tempo. Eles vão entrando, eles conseguem entrar em fendas temporais, assim, para resolver coisas. É bem louco o filme, bem louco. E finalmente o Christopher Nolan deu uma entrevista esses dias falando de Oppenheimer. Ele falou do final de A Origem, e o que ele falou foi o que eu sempre achei também. Não vou contar para quem não assistiu, se não assistiu, absurdo, né? O filme tem para alugar no Google, na Apple TV, na Amazon, mas não tem de graça em lugar nenhum, então já sabem o que fazer. Outro filme muito bom com o Joseph Gordon-Levitt é Sin City, A Cidade do Pecado, mais um filme que também não tem lugar nenhum para ver de graça, mas é um filme que eu adoro. É um filme dirigido pelo Frank Miller e pelo Robert Rodriguez, baseado nos quadrinhos do Frank Miller. Sin City é Las Vegas, baseado nos quadrinhos incríveis, onde tem um monte de personagem absurdo, assim. É um filme super gráfico, de violência e de direção de arte, de estética mesmo. É um filme lindo. É, a pré-estreia desse filme em São Paulo, lá em... deixa eu ver de quanto é esse filme. 2005. Foi num cinema abandonado que tinha em São Paulo, no... no... foi no Metrópole? Não, foi no... esqueci o nome do cinema agora. Metrópole. Que... não, não foi no Metrópole, foi no outro... que virou uma ocupação, o prédio do cinema virou uma ocupação, e aí depois ele foi invadido pela polícia, porque acabou virando um lugar horroroso, assim, de consumo de drogas, e foi uma festona o lançamento de Sin City nesse cinema, foi demais, assim, coisa mais linda. Lá em 2005, faz tempo, né? E o quinto filme do Top 5, Joseph Gordon-Levitt, A Travessia, também um filme que não está em lugar nenhum, tem para alugar na Amazon, na Apple, no Google. É um filme muito legal, baseado numa história real, que, na verdade, assim, eu gosto desse filme porque é baseado na história, que é uma história muito louca, que tem um documentário sobre essa história, que se chama O Equilibrista, que está na Prime Video. Então, se você quiser, se tiver a Prime Video, anota aí, assista O Equilibrista. É um documentário de 2008, maravilhoso, sobre o Philippe Petit, que é um equilibrista francês, desses malucões, assim, que andam em cabo de aço. E em 1974... escondido, naquela época dava para fazer esse tipo de coisa, né? Escondido, sem pedir autorização para ninguém, ele esticou um cabo de aço entre as Torres Gêmeas, que caíram, né? No 11 de setembro. Ele esticou um cabo de aço entre as Torres Gêmeas e atravessou as Torres Gêmeas em Nova York, numa manhã nebulosa de 1974. A história é muito boa. Então, assim, se você quiser conhecer a história a fundo, assista O Equilibrista, que está na Prime Video. E depois assista o filme com o Joseph Gordon-Levitt, que não é um documentário, é um filme ficcionalizado sobre essa história, que se chama A Travessia. É muito legal, é muito legal. A Travessia é legal, mas o documentário é incrível, porque mostra como ele conseguiu levar para o topo das Torres Gêmeas cabo de aço para atravessar, jogar para o outro prédio. Assim, é uma história... o cara devia ganhar o prêmio Nobel da façanha por ter feito isso, sem ninguém ver, perceber, polícia, nada, nada, nada. Loucura demais, assim, demais. Então, Top 5 Joseph Gordon-Levitt é Looper, Assassinos do Futuro, Os Mistérios da Carne, A Travessia, A Origem e Sin City, A Cidade do Pecado. Só filmão. Vamos ouvir mais música? Já volto, até já.
I found the thrill.
Oi, gente, Fabiana de volta aqui. Já ouviu episódio 10, temporada 3. Eu queria falar. Olha, eu nem preparei muito para falar assim, mas eu preciso falar de Casamento às Cegas, que é uma série da Netflix que tá na terceira temporada e eu acabei assistindo por culpa de minha filha linda, maravilhosa, Isabela, que me obrigou, me prendeu no sofá e me amarrou e colocou para eu ver. Mentira, não foi isso, né? Mas numa noite a gente escolhendo alguma coisa para ver, vamos ver. Que absurdo! Ela tinha visto uma primeira temporada, um amigo dela participou da segunda temporada e foi eliminado, e quer dizer, eliminado, não se eliminam as pessoas, né? Mas se você não assistiu Casamento às Cegas, é o seguinte, são homens e mulheres, eles chamam de experimento, e só isso eu já fico com o pé atrás, né? São homens e mulheres que são chamados pela Netflix, e eles vão lá, ficam as mulheres de um lado, os homens do outro. E aí eles começam a se encontrar sem se ver. Os cenários são salinhas, assim, uma do lado da outra, numeradas, e onde as mulheres e os homens entram e eles começam a conversar e ficam batendo papo sem se ver. E ficam dias e horas e dias e horas conversando. De novo, sem se ver. O objetivo da série é que alguém peça o outro em casamento. É tipo casamento às cegas mesmo, assim. Eles só passam para o próximo nível do experimento do programa quando eles são pedidos em casamento, ou o homem pede ou a mulher pede. E é um absurdo, assim, você vê. Tudo bem, assim, eu assisti essa temporada até o final, e chocado que eu assisti essa temporada até o final, a terceira, pra ver o que acontece de verdade, assim. E aí eu fui descobrindo que vão passando os episódios, eles contam que eles ficavam, às vezes, 8 horas por dia conversando, sem se ver. É bom que fique bem claro isso, que eles não se veem de maneira nenhuma, eles só se veem depois que eles se pedem em casamento. E eles ficam 8 horas conversando, de repente eles começam a falar eu te amo, de repente um começa a sonhar com o outro, é uma lavagem cerebral bizarra de amor e paixão, assim, que nunca dantes vista nos anais da televisão mundial, eu acho, né? Não lembro de um experimento bizarro desses. O máximo era assim, oi, tudo bem? Como é teu nome? Abre a portinha e se encontra. Não, os caras ficam dias, horas, por 8 horas por dia batendo papo sem se ver, sem se encontrar, e se apaixonam. E a grande sacada é tipo The Voice, que o cara tem que escolher a voz mais legal sem ver a figura da pessoa, sem se deixar influenciar pela figura do cantor, da cantora. No Casamento às Cegas é a mesma coisa. Você se apaixona por uma pessoa sem ver, só ouvindo a voz. E ouvindo as histórias e vendo o que você tem em comum, o que não tem em comum. E é bem louco. É bem louco porque as pessoas acabam meio que, não brigando, né, mas entrando em desentendimento quando elas, tipo assim, os homens conversando, dois deles descobrem que eles estão se apaixonando pela mesma mulher. E aí eles cortam lá para as mulheres conversando e mostram que essa mulher que os dois estão se apaixonando está apaixonada por um terceiro homem. E aí ela tem que dar fora nos outros e aí não quer mais conversar, porque você... No começo do programa é randômico o negócio, é aleatório. Você começa a conversar com uma pessoa que é indicada, vai para outra sala, conversa com outra. Em princípio, todo mundo conversa com todo mundo até que afinidades eletivas acontecem. E você começa a pedir para conversar. Não, quero conversar com fulano, quero de novo com fulano, quero fulano, ciclano e beltrano. Aí vai afunilando, até que em princípio você chega a ter essa maior afinidade, né? Começa a se apaixonar mesmo por uma pessoa e vai até que alguém pede outro em casamento. Então tem homem que pede, tem mulher que pede. Aí depois que pede em casamento, eles se abraçam através com a parede no meio. Sabe, ah, agora eu tô aqui, ó, vem aqui, me abraça, me beija, com a parede no meio, sem ver, né? É bem louco. Eu combinei com a minha filha, na verdade eu pedi para ela participar desse programa, e eu combinei já uns códigos para ela mandar para mim, assim, fazer umas coisas para mim, porque até parece que ela vai participar, né? Mas é muito louco, porque não são... Eu imagino isso de adolescentes, assim, sabe? Molecada de 12, 13, 14 anos, que depois de conversar 5 minutos já fala eu te amo, né? Mas não, são adultos, são pessoas de 30 e tantos anos de idade que começam a falar eu te amo, se apaixonam, e aí depois que são pedidos em casamento, eles se encontram finalmente. E eles têm um encontro de sei lá quanto dura ali, mas pra gente ver dura 5 minutos. Eles têm uma passarela com duas portas fechadas, cada um atrás de uma porta, as portas se abrem, eles se encontram no meio da passarela, se beijam, fazem juras de amor, você é linda, você é lindo, e se separam de novo. Dali é bem louco, porque é tudo ao contrário, né? A partir desse momento, em 30 dias eles vão se casar. Então primeiro eles vão para a lua de mel, eles viajaram nessa temporada, eles foram para o Nordeste, para um hotel bacana no Nordeste. Depois eles vão morar juntos, eles voltam da lua de mel, eles ficam morando 20 dias juntos e aí eles se casam. Então é bem interessante, assim, a estrutura desses relacionamentos que surgem do nada, assim, é bem, bem louco. Isso é uma coisa muito esperta do programa, eu acho. Mudar essa lógica da linha de uma linha do tempo pro casamento, né? Então é bem louco, assim. Aí quando eles vão morar. Porque, por exemplo, enquanto eles estão lá dentro, eles ficam totalmente sem contato com o mundo exterior. Então, sem celular, sem redes sociais, sem nada. Eles vão passar a tal lua de mel no hotel no Nordeste, continuam sem contato nenhum com ninguém. Não sabem o que acontece aqui fora, não tem redes sociais, não tem celular, não tem nada, ficam lá. Quando eles voltam para suas casas e eles vão morar, eles ficam 20 dias morando juntos em apartamentos do programa, não é nem na casa de um nem na casa de outro, é num apartamento neutro, digamos assim. Aí que eles pegam os celulares, aí eles voltam para a vida real, aí eles têm autorização para ligar para as famílias, vão encontrar as famílias, apresentar o noivo, seus noivos para as famílias, e é muito louco, é muito. Tem uma sequência quando elas vão, as mulheres vão experimentar os vestidos de noiva, elas vão com alguém junto, né? Então uma delas leva a mãe e a mãe começa a chorar. Toda menina que desce com vestido de noiva, a mãe da fulana chora, se descabela. Meu Deus, que linda, meu Deus, que linda. Quando a filha dela desce com o vestido de noiva, a mãe não solta uma lágrima. É das coisas mais constrangedoras que eu vi na televisão, assim. É, a menina fica super mal, não entende por que a mãe não chorou por ela. Depois, quando ela encontra o namorado, o noivo, né? Ela conta tudo isso, sabe, meio que desestrutura a menina, é tudo muito, é muito louco, assim, é muito bizarro mesmo. E é isso, casamento às cegas. Assista, porque pelo menos você vai se divertir bastante. Tá na Netflix, tem 3 temporadas, eu vi a 3ª temporada. Ah, e um detalhe, o casamento às cegas é apresentado pelo casal lindo da TV brasileira, a Camila Queiroz e o Kleber Toledo. E eles têm o job mais fácil da carreira deles, o dinheiro que eles ganharam com mais facilidade, que eles aparecem 3 vezes durante a temporada. Quer dizer, não são 3, mas 5 vezes durante a temporada. É assim, não precisava. Mas tudo bem, eles são lindos, eles estão ali, é um casal que deu certo e eles estão falando de casamento e... Mas olha, dinheiro fácil esse, viu? Eu vou ver, em algum momento eu vou começar a assistir os outros 2 episódios, das 2 outras temporadas anteriores, porque, olha, eu terminei de ver, comecei, entrei na internet para procurar... fofocas do que aconteceu depois do final da temporada e é melhor ainda, sabe? Só melhora. São umas pessoas lá dentro que são personagens que, se fossem escritos, não seriam aprovados por produtores, provavelmente. E eles são... Olha, parabéns, viu? Parabéns. E parabéns para vocês que vão ouvir mais músicas boas, vão ouvir Temper Trap e depois Bookends. Já volto.
us, and what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. And what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left.
Oi gente, Fabiano Liporoni de volta aqui. E o sol saiu, né? Olha só, quem diria. Queria dar uma super dica de série pra vocês. Tá na Prime Video. É uma série... Eu não costumo fazer maratona a série. Assistir tudo de uma vez, eu não gosto. Eu sou old school, eu gosto de um episódio por semana e tal. Mas essa série eu não consegui, eu assistia um episódio por dia. Ela se chama Os Horrores de Dolores Roach. É uma comédia de horror que tá na Prime Video. É muito bizarro, é muito legal. É uma série baseada em várias histórias, é baseada no Sweeney Todd, lembra do Sweeney Todd, que é o filme com Johnny Depp, tal, do Tim Burton, que é uma lenda americana, e é baseada numa história real de que eu já vou contar, e que virou peça da Off-Broadway, virou um musicalzinho de teatro americano, depois virou um podcast, essa história que fazem muito podcasts de crimes da vida real e tal, e aí virou essa série que se baseou nessa história toda. E eu vou dizer uma coisa. É o máximo. É estrelada pela Justina Machado, que é uma americana, uma atriz americana incrível. Ela faz muita, ela fez muita coisa legal já. Ela fez Jane a Virgem, ela fez Rainha do Sul com a Rainha do Sul, fez Six Feet Under, sempre ali, aparecendo um pouco menos do que devia, participou de Dança dos Famosos, da Dança dos Famosos lá nos Estados Unidos, que é o Dancing with the Stars, e finalmente arrumou, chamaram, lembraram dela. E ela é a grande estrela de Os Horrores de Dolores Roach. A história é a seguinte: a Dolores Roach morava na periferia de Nova York, assim, tipo, 16 anos atrás, que era o Queens, Brooklyn, antes de ter a gentrificação toda e tal, num desses bairros mais periféricos, e ela namorava um traficantezinho de maconha, e quando a polícia chegou nele, ele entregou ela no lugar dele para que ela fosse presa. Ele fez um acordo com os caras para que ela fosse presa e ele conseguisse fugir, e ela, tonta, apaixonada, foi presa e ficou presa por 16 anos. Porque ela não quis contar as histórias dele, né, do traficante, pagou caro por isso, ficou na cadeia por 16 anos. E quando ela sai de lá, ela vai atrás dele para, tipo, agora eu quero que você me ajude. Ele sumiu, obviamente, né? O bairro que ela morava mudou completamente, e o único lugar que restou da época dela é uma casa de comida, e em Washington Heights, que é o bairro que ela morava. E quando ela entra lá naquela casa, ela espera encontrar o cara que era o dono do lugar, né, que ela conhecia, mas não, ela encontra o filho dele fazendo empanadas, que é o Luiz. E aí ele reconhece ela, fala que sempre foi apaixonado por ela, que ele era moleque, não sei o quê. E ele deixa ela ficar num quarto que ele tem no porão da casa, não sei o quê, da loja, né? E o que acontece é que, sem querer querendo, a Dolores começa a procurar emprego, ninguém dá emprego para ela, porque ela é uma super manicure e super massagista. Só que quando descobrem que ela passou 16 anos na cadeia, não dão emprego, e ela começa a fazer massagem no porão, lá onde ela vive, e sem querer querendo ela começa a matar as pessoas. E ela pira, porque ela não sabe o que fazer, não é... Meu Deus, e agora? O que, que eu fiz? Porque os caras... Ela começa a massagear os caras que tentam abusar dela, e ela mata. Ela começa, vai fazer massagem numa mulher que agora é a nova traficante do bairro, e que começa a falar mal dela para ela mesma, porque ela era amante também do ex-traficante, não sei o quê. E ela mata a mulher. E daí para frente. Só que ela não sabe o que fazer com aqueles corpos, né? E o Luiz tem a brilhante ideia de pegar os cadáveres e pegar a carne dos cadáveres e fazer empanadas com carne humana. E o que acontece? O estabelecimento dele vira o maior sucesso de Nova York. Filas para comprar as empanadas dele com a carne especial, porque ele não conta o segredo, obviamente, né? E vira, é assim... Bola de neve é pouco. Eles vão só piorando a situação deles mesmos, a Dolores matando as pessoas, o Luiz pegando a carne para usar, carne humana para usar nas empanadas. E quando a gente acha que poderia ser um negócio bizarro, um terrorzão, assim, mas não é. É uma comédia de desespero, assim. A gente fica desesperado, vendo a porcariada que vai acontecer, e não poder fazer nada, né? É o máximo, é o máximo. De novo, a Justina Machado é uma grande atriz, que bom que ela colocaram ela, ela conseguiu esse papel em de Dolores Roach, porque com certeza ano que vem ela vai ser indicada a prêmios de melhor atriz em série de comédia. E o Luiz é vivido pelo Alejandro Hernández, é um ator cubano muito bacana, que fez umas coisas muito legais. E aqui também ele explode, assim, é um personagem melhor que o outro. A série é muito bem escrita, é tudo muito redondinho e com episódios curtos de 30 minutos, porque é uma comédia mesmo, né? Apesar da desgraceira toda, do shit show, é comédia muito bem escrita, muito bem dirigida e muito bem resolvido. Tudo é muito bem resolvido, é incrível. E o mais legal de tudo, tem a Cyndi Lauper fazendo uma detetive particular maravilhosa, Cyndi Lauper, a maior de todas, né? Então assista os horrores de Dolores Roach no Prime Video, já está a temporada inteira lá e o final é incrível, não perca de jeito nenhum. Vamos ouvir música? Vamos ouvir mais Regina Spektor e depois Feist e aí eu volto.
He never ever saw it coming at all. He never ever saw it coming at all. He never ever saw it coming at all. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. He opened wide your combs, original sin. He opened wide your combs, original sin. He opened wide your combs, original sin. It's alright, 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 it's alright. No one's got it all. Got it all. Power to the people, we don't want it, we want pleasure. And the TV's shot a rapist, and I guess that they're succeeding. And we're going to these meetings, but we're not doing any meeting. And we're trying to be faithful, but we're cheating, cheating, cheating. Hey, open wide, here comes original sin. Hey, open wide, here comes original sin. Original sin. It's alright, 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 it's alright. No one's got it all. No one's got it all. No one's got it all. kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. My dreams will match up with my pay.
Oi, gente, a gente ouviu Regina Spector e Feist, e eu vou me despedindo, são 11h39, ou sei lá que horas você está ouvindo isso aqui no podcast, mas semana que vem eu volto, lembrando que a partir de agosto o programa vai ser às quintas-feiras, às 7 horas da noite, e que mais? Queria deixar um beijo para a Giane, que está me ouvindo, veio falar comigo no WhatsApp, e também um beijo para Capivara, nossa grande amiga, né, Giane? Um beijo para Capivara, e é isso, semana que vem tem mais, bom sábado, bom domingo, boa semana, e continuem com mais música boa aqui, tem mais meia hora de música boa do filme, do 500 Dias com Ela, tem Pixies, Doves de novo, Smiths, Wolf Mother, se prepara, tchau!
This is a story of boy meets girl. The boy, Tom Hansen of Margate, New Jersey, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total misreading of the movie The Graduate. The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan, did not share this belief. Since the disintegration of her parents' marriage, she'd only loved two things. The first was her long, dark hair. The second was how easily she could cut it off and feel nothing. Tom meets Summer on January 8th. He knows almost immediately she's who he's been searching for. This is a story of boy meets girl. But you should know up front, this is not a love story.
me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme frâne les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible?
Look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Announcement of the night. I'm officially announcing I'm back.
You are a fucking nobody,
Roman. You're a moron.
Cut the horseshit. Know your role.
Yeah.
Ladies and gentlemen, the first fucking thing my son's ever done right in his life.
Is it whiskey time?
Shut the fuck up.
Vince,
Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. fucking Magoo?
If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures.
Happy Christmas, you clock-watching fucks.
Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm.
Thanks, Bob.
I love you. But you are not serious people. That's about as choreographed as a dog getting fucked on roller skates.
Yeah, have you heard of dick pics, Dad?
Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. We probably invented the fucking words.
I think this is it.
Logan, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
Oh, fuck off. Why don't you pipe down till you come and tell me I've got a grandson coming? Hmm? Or are you shooting blanks?
Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow. Would you like to hear my favorite passage from Shakespeare? Take the fucking money.
It's war! Fuck off!
Já viu?